Vamos retomar os trabalhos para audição ao Sr. Diretor Executivo do SNS. A requerimento do Grupo Parlamentar Chega sobre o turismo de saúde em Portugal. E passo já a palavra ao Grupo Parlamentar requerente e ao Sr. Deputado Rui Cristina, que tem nesta fase 4 minutos. Sr. Deputado, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Excelentíssimo Sr. Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde. O fenómeno de chamado turismo de saúde, em que cidadãos estrangeiros acedem indevidamente ao Serviço Nacional de Saúde, sem qualquer vínculo a Portugal, tem vindo a adquirir proporções alarmantes nos últimos anos. Embora possa, à primeira vista, parecer um ato de generosidade humanitária, esta prática sobrecarrega severamente os recursos do SNS, já fragilizados por constrangimentos estruturais e financeiros. O quadro legislativo nacional, caracterizado pela gratuitidade quase universal dos cuidados de saúde e por normas de nacionalidade e imigração particularmente permissivas, criou aqui incentivos que têm sido amplamente explorados. Mas os diversos testemunhos dos profissionais de saúde, as reportagens televisivas e os dados recentemente divulgados no passado dia 27 de novembro, pela Inspeção Geral das Atividades em Saúde, o IGAS, ilustram a gravidade da situação. Entre 2021 e setembro de 2024, foram registados 329.837 atendimentos hospitalares de estrangeiros não residentes, dos quais 43% envolveram indivíduos sem qualquer cobertura financeira ou contratual. A proporção de atendimentos sem cobertura aumentou 35,7% em 2021 para 49,3% em 2024, dados até setembro. Em algumas unidades locais de saúde, como a Amadora Sintra, estas percentagens atingiram os impressionantes 97,7%. Observa-se um crescimento constante, tanto nos números absolutos como na percentagem de pessoas sem cobertura ao longo dos anos, e este cenário ilustra também a pressão crescente sobre o SNS, já debilitado pela escassez de profissionais, pelo aumento da procura interna e pela insuficiente financiamento estrutural. Além disso, a falta de dados detalhados sobre a origem dos utentes e os serviços mais procurados limita a capacidade de resposta eficaz das autoridades. A senhora Ministra da Saúde também já reconheceu a necessidade urgente de aprofundar o conhecimento sobre este fenómeno e implementar medidas concretas para proteger a sustentabilidade do SNS. Cabe-nos, enquanto deputados, garantir que os recursos da saúde, sustentados pelos contribuintes portugueses, sejam utilizados de forma justa, de forma eficiente e sem prejuízo do princípio de solidariedade que caracteriza o sistema. Dito isto, gostaria de lhe colocar aqui algumas questões, Sr. Diretor. Qual o entendimento da direção executiva sobre este fenómeno e se já tinha sido alguma vez alertada para o mesmo por alguma instituição, órgão ou unidade do Serviço Nacional de Saúde? E se, para a direção executiva do SNS, onde é que está o cerne deste problema? As OLS reportam dívidas de dezenas de milhares de euros de estrangeiros não residentes. Os gestores hospitalares falam em utilização abusiva do SNS e alertam que cuidados prestados são incobráveis. Senhor Diretor Executivo do SNS, ocupa um cargo de grande relevância no Ministério da Saúde. Por isso, o que eu gostava de ouvir da sua parte é que medidas estruturais que vai tomar ou pretende tomar para resolver este tipo de problema. E também quero lhe dar aqui a nota que tivemos aqui em audições à CSS, tivemos à CPMS, e pouco ou nada nos foi dito relativamente a dados. Nós gostaríamos de ter mais informação. Eu acho que isso é o mínimo que cabe à Casa da Democracia, é ter acesso aos verdadeiros dados sobre este assunto. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Diretor Executivo tem 4 minutos para responder à questão do Sr. Deputado.
Sr. Deputado, muito obrigado pelas questões colocadas. E claro que é um assunto que está tem a nossa atenção e tem havido várias respostas, várias reuniões e várias discussões acerca disto. Até recentemente existe uma intenção legislativa, uma proposta legislativa para tentar resolver esta questão ou ver qual é a melhor forma de abordar esta questão, que é uma questão muito complexa. Quando falo desses números, que aliás é da IGAS, foi uma inspeção e são sebejamente conhecidos, não nos podemos esquecer de alguns fenómenos que temos tido no passado. Nomeadamente, o ano passado nós tivemos o maior evento, que foram as Jornadas Mundiais de Juventude, que trouxe 1,5 milhão de pessoas a Portugal. E esse 1,5 milhão de pessoas também foram ao hospital e levam alguns desses livros. Nós também somos um país que tem muitos turistas e parte destes números também é desses turistas e certamente outra parte serão algumas pessoas que não estão legalizadas em Portugal. Acima de tudo, acho fundamental percebermos a dimensão do problema e como é que nós vamos abordá-lo da melhor forma. A nossa lei de base, a nossa conquista do SNS nestes 45 anos é que temos um SNS inclusivo, solidário e de acessibilidade que deve ser à população toda. E também temos a questão dos profissionais de saúde, que nenhum profissional de saúde pode recusar o tratamento de um doente. Se alguém precisar mesmo, não precisa. Por isso, Sr. Deputado, é um problema de veras, é uma questão de veras complexa que tem que ser abordada e multidisciplinarmente. Não é só o Ministério da Saúde, mas existem outros ministérios que têm de serem envolvidos. Uma série de entidades que não só a Direção Executiva, e tem vindo cá, a CSS terá o seu papel fundamental nesta questão, SPMS com o apoio dos sistemas informáticos, ou seja, é um trabalho que tem que ser feito de forma criteriosa, cuidadosa, para também não cometer injustiças e, claro, também perceber qual é o caminho que se vai tomar com a proposta legislativa para depois nós implementarmos. Espero ter...
Muito obrigada, Sr. Diretor Executivo. Passo agora a palavra, os senhores deputados têm 4 minutos, no máximo. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sra. Deputada Sandra Pereira, tem a palavra, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Quero, antes de mais, cumprimentar o Sr. Diretor Executivo do SNS e também a sua equipa, que aqui está presente. E relativamente a este assunto, o tema do acesso de estrangeiros não residentes em Portugal ao Serviço Nacional de Saúde, que é diversas vezes impropriamente chamado de turismo de saúde, é um tema para o grupo parlamentar muito importante, que tem a ver com a utilização abusiva do SNS por parte de estrangeiros não residentes em Portugal, e volto a repetir, por parte de estrangeiros não residentes em Portugal, uma situação que é duplamente negativa, não só porque onera os cidadãos nacionais e os estrangeiros legalmente residentes em Portugal, precisamente os imigrantes, com uma despesa que não deveriam ser estes a suportar, como também porque contribui para congestionar os serviços de saúde com utilizadores que, em princípio, a ele não recorreriam e não deveriam recorrer, o que desequilibra ainda mais o próprio financiamento das unidades de saúde do SNS, já que as mesmas devem assentar num financiamento que tenha, entre os seus critérios, também a capitação. Ora, o Partido Socialista, precisamente, reconhece no seu requerimento que o SNS está a ser demasiado solicitado por muitos estrangeiros, existindo mesmo, palavras suas, unidades hospitalares do SNS, nas quais os partos de mulheres de países terceiros significam quase metade do total. Aliás, um relatório que é diversas vezes referido da Inspeção-Geral de Atividades em Saúde revelou que, e trata-se apenas de uma realidade parcelar e nem sequer devidamente dilucidada, entre 2021 e setembro de 2024, ou seja, em menos de 4 anos, mais de 140 mil pessoas estrangeiras não residentes em Portugal foram atendidas nos serviços de urgências hospitalares do SNS sem disporem dos seguros ou acordos internacionais que cobrissem a assistência obtida. um número que aumentou quase mais 26% só nos últimos dois anos, de cerca de 36 mil em 2022 para mais de 45 mil apenas nos primeiros nove meses do corrente ano. E surpreende-nos muito que o Partido Socialista venha dizer que precisa de conhecer os números e que precisa de conhecer melhor esta realidade, sendo certo que é uma realidade que não está rigorosamente diagnosticada, mas surpreende-nos porque o Partido Socialista tinha a obrigação de saber, que até saiu do governo há muito pouco tempo e, portanto, tinha mais do que a obrigação de saber que isto se passava no SNS. A isto, há que somar ainda atendimentos em consultas médicas, tratamentos de saúde e mesmo intervenções cirúrgicas, um nível de algumas dezenas de milhões de atos anuais, relativamente aos quais desconhecemos quantos são os estrangeiros que a eles recorrem e a que título, bem como se e em que medida esses cuidados são faturados aos seus responsáveis, sejam estes os respectivos estados de nacionalidade ou residência, ou até entidades contratualmente responsáveis, como é o caso de seguradoras. Ora, é precisamente neste contexto que se coloca a questão desta audição, já que, naturalmente, que a direção executiva do SNS tem precisamente como missão coordenar a resposta assistencial das unidades de saúde e assegurar o seu funcionamento em rede. E com efeito, o acompanhamento e monitorização do acesso de cidadãos estrangeiros não residentes em Portugal ao SNS é precisamente uma área que, está bom de ver, não tem sido devidamente monitorizada no passado, importando agora, num mundo cada vez mais globalizado, conhecer essa realidade com maior clareza e rigor, de modo a garantir uma boa e adequada utilização dos recursos que o país põe ao serviço da proteção da saúde. Esse conhecimento é, porventura, até relevante para se identificar e alocar adequadamente os recursos financeiros necessários ao SNS para negociar os contratos de programa com as unidades locais de saúde e a implementação dos próprios critérios de capitação que lhe devem assistir e a própria definição das prioridades e respostas que os sistemas de informação e comunicação que a SPMS deve fornecer para o sistema. No fundo, o que se pretende, vou já terminar, Sra. Presidente, é que partilhe um pouco a visão e a perspectiva que a Direção Executiva tem sobre esta realidade do acesso de estrangeiros não residentes em Portugal ao SNS e o que é que se pode fazer para, não direi travar, mas tentar minorar esta atividade.
Isso. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PS. À Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Diretor Executivo, agradecer os esclarecimentos que aqui está a dar e procurar ir direto ao ponto. O Partido Socialista fez uma pergunta à Sra. Ministra sobre estes números. A Sra. Ministra da Saúde respondeu sem indicar os números. Já cá esteve o Presidente da CSS, esteve esta manhã a Presidente da SPMS e a Presidente da SPMS foi muito clara quanto ao seu papel, que era de gestão dos sistemas informáticos, e quanto aos receptores da informação que está nesses sistemas informáticos, identificando precisamente a direção executiva como um dos receptores. E eu julgo que, dado o seu passado profissional, concordará comigo que nós conhecermos a exata dimensão de um problema é absolutamente central para definirmos uma estratégia para o resolver. Ora, o Sr. Diretor Executivo não está nas suas competências, mas sabe que já amanhã o Parlamento discutirá propostas legislativas para resolver um problema que, apesar das múltiplas insistências, nós continuamos a não saber qual é a sua real dimensão. E, por isso, quando temos um problema cuja dimensão desconhecemos e cuja tipificação dos casos também desconhecemos, parece-me muito pouco provável que qualquer a alteração legislativa esteja habilitada a resolver o problema que nós ainda não quantificámos. E é esta a natureza das perguntas que o Partido Socialista tem feito com muita insistência. E porquê? Porque por detrás deste número dos estrangeiros que utilizam o SNS, nós temos realidades diferentes. O Sr. Diretor Executivo acabou, aliás, de dar um exemplo que, quanto a mim, é um exemplo muitíssimo claro de alguns fenómenos que acontecem pontualmente e que têm um elevado recurso à utilização de urgências. Aliás, o SNS reorganizou-se para estar pronto para as Jornadas Mundiais da Juventude. Porque nós temos turistas, e quando o turismo aumenta, é natural que o recurso dos turistas ao SNS também aumente. Nós temos imigrantes em situação de, em fase de regularização, que ainda não estão regularizados, sabemos que temos, e portanto também é normal que esse conjunto de imigrantes pese mais, porque é registado não como imigrante com a sua situação regularizada, mas não, apesar de ter descontos para a Segurança Social, apesar de ter descontos para a autoridade tributária, e depois temos situações de utilização pontual. E por isso agradecíamos muito poder saber, dentro destes cidadãos estrangeiros, quantos é que estão em cada uma destas tipologias. O mesmo também é relevante relativamente ao tipo de utilização que é feita. Uma queda na calçada portuguesa, que imagino que aconteça a tantos turistas como acontece a portugueses, pode originar uma ida às urgências. Faz parte de um país, ainda por cima de um país que vive tão significativamente do seu turismo, ter este tipo de fenómenos. E Portugal aqui, às vezes, é devedor e outras vezes é credor. E é importante termos muita consciência disto. E, portanto, eu queria pedir ao diretor executivo os dados que a presidente da SPMS já disse que o diretor executivo recebe e tem, e, de acordo com a explicação que a presidente da SPMS tem, tem tipificado, porque existe um formulário distinto para cada um destes casos. Portanto, à partida, nós podemos conhecer em maior detalhe este universo conforme o caso e os formulários, se eu interpretei bem aquilo que disse a presidente da SPMS. Todos temos relatos de alguns casos de utilização indevida no sentido de fraudulenta. E a minha pergunta é quantos casos conhece a direção executiva, porque diria que no âmbito das suas funções de coordenação do SNS como um todo, há de ter dados agregados e não pontuais ou de um relato que alguma outra pessoa faz. E também isso é relevante para o Parlamento poder tomar decisões. Finalmente, e para terminar, queria perguntar se na perspectiva da direção executiva aquilo que em Portugal se tem seguido, que é uma procura de cuidar, mesmo pessoas que não tenham a sua situação regularizada, tanto em matéria de doenças infecto-contagiosas, como em matéria de partos, como nas matérias de urgências, é ou não uma prioridade para a direção executiva, ou se quanto a isso há alguma mudança de orientação face àquilo que tem, desde a década de 90, sido a prática no nosso país. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Mário Amorim Lopes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. Granada Almeida, novamente, um bom dia. Nós devemos naturalmente pugnar, deve ser um desiderato nosso, fazermos políticas públicas com base em evidência empírica. Idealmente, estaríamos hoje aqui a discutir este problema, que é um problema, com base em dados e em números. Ocorre que o partido que governou o país nos últimos anos não fez o seu trabalho de casa e, portanto, consequência disso, não temos os números para podermos basear esta conversa, de facto, em dados objetivos. Mas não podemos escamotear, não podemos negar, porque há testemunhos, porque nós sabemos, porque os conselhos de administração já o relataram, que existem, redes organizadas que facilitam todo este processo deste turismo oportunista à procura de cuidados de saúde gratuitos. Sabemos também que há pessoas que entram pelas urgências alegando um determinado problema de saúde e depois acabam por recorrer a hemodiálise, acabam por pedir antirretrovirais, VIH, SIDA, PrEPs, tratamentos altamente dispendiosos e que não decorrem nenhum caso que seja emergente ou urgente. Sabemos isto, isto é documentado pelos profissionais de saúde e nós não podemos escamotear a situação. Mais do que isso, está aqui em causa uma questão de justiça fundamental para com os residentes em Portugal. E aqui reforço os residentes em Portugal. Inclui, naturalmente, os imigrantes, que, contribuindo para o Serviço Nacional de Saúde, também dele devem poder continuar a beneficiar. Portanto, nós não estamos a falar de imigrantes, ou não devemos falar de imigrantes, estamos a falar destes turistas oportunistas que vêm a Portugal deliberadamente procurar cuidados de saúde gratuitos que são pagos por todos os residentes em Portugal. E isto é uma situação absolutamente inadmissível, é uma questão de equidade, é uma questão de justiça e tem de ser resolvido. E, portanto, neste sentido, o que nós queremos inquirir a direção executiva do SNS é o que é que está a ser feito neste momento. Amanhã teremos um debate sobre propostas legislativas que deverão ser feitas, mesmo que, uma vez mais, nós não tenhamos todos os dados, infelizmente, para que pudessem ser um bocadinho mais afinadas, mas temos de pôr termo a este problema, mas paralelamente há também aqui um trabalho operacional que tem de ser feito a nível da direção executiva. O que é que está a ser feito neste momento? Que tipo de plataformas é que existem para que no momento da admissão se consiga perceber qual é a situação daquele estrangeiro não residente em Portugal, ou residente, precisamente para sabermos diferenciar os casos. O que é que está a ser feito, nomeadamente, quanto àqueles que, estando ao abrigo de um acordo ou de um protocolo de um seguro de saúde, recorrem aos tais serviços de saúde, uma vez mais, não emergentes, não urgentes, porque naturalmente todos podemos estar sujeitos a um imponderável e essas pessoas naturalmente devem ser atendidas e tratadas, mas estamos a falar de todos os outros. O que é que está a ser feito, nomeadamente, quanto à cobrança? Estamos a conseguir cobrar os outros países? Porque, e aliás levantei a questão aos SPMS, porque os outros países cobram-nos. Se nós formos para a Alemanha, ou para a Áustria, ou para a Holanda, ou para que país for, a fatura chega a Portugal, chega ao Serviço Nacional de Saúde e é paga, e bem. E o contrário, e o reverso, está a ser feito? Estamos de facto a cobrar os outros países? É porque alguns destes turistas de saúde não vêm de países mais pobres que nós. Alguns vêm, são casos documentados, já reportados, estão na comunicação social, vêm de países mais ricos que nós, fazer tratamentos altamente dispendiosos, em que todos os portugueses estão a pagar por eles. E isso é profundamente injusto, tem de ser resolvido. O que é que está a fazer a Direção Executiva nesse sentido? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Diretor Executivo, tem 12 minutos para responder às questões.
Muitíssimo obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados, começando um bocadinho pelo fim, Sr. Deputado, a parte da cobrança entre países e a plataforma existe, está a cargo da ACSS. E a ACSS que é responsável por isso a Direção Executiva aí tem muito pouco, não interfere. Não é das nossas competências. Em relação à identificação das pessoas, e que será por isso a base, quando nós acedemos a qualquer instituição de saúde para qualquer ato, nós temos que nos identificar, e normalmente através do número nacional de saúde, e com isso nós também temos acesso aos dados. Quando nós falamos, e para os residentes, claro que a importância é maior, muitas vezes também temos questões de saúde pública que também não podemos desprezar e é um equilíbrio muito ténue sobre o que fazer. É um assunto que nos preocupa bastante a todos, como portugueses e como membros do SNS, em que o acesso seja o devido e cada um tenha as suas responsabilidades em relação ao pagamento, em relação ao acesso. A questão das redes organizadas e as supostas vindas por pagamento não é de todo, não é investigado por nós, não é, por isso é que quando eu no início falei, é um tema que tem que ser abordado por mais do que uma entidade e sai apenas da esfera do Ministério da Saúde. O crime não é investigado pelo Ministério da Saúde, e deve ser investigado quando há alguma suspeita, mas é difícil, a não ser que nos relatem, ter noção se é uma rede que traz, ou como vieram a ter acesso. É o que eu tenho dito, as discussões, as conversas acerca deste assunto têm sido tidas, só que é um problema bastante complexo e ao fazer também queremos que seja feito de uma forma correta e bem feita. E como eu já tive a oportunidade de dizer, depois existe a parte da obrigação de tratamento, mesmo quando os profissionais de saúde têm uma coisa muito própria. Claro que a parte legal, claro que isso tudo é fundamental, mas nós não podemos negar, não podemos, seja que pessoa for. Aliás, isso está na nossa lei de bases. É um problema bastante complexo que tem que ser discutido e que certamente a partir de amanhã será discutido para tentar chegar a bom porto, que as coisas se resultem. Em relação aos dados que foi discutido, várias vezes existem alguns dados, a IGAS apresentou alguns dados e também foi dito que irá aprofundar o conhecimento destes dados e sabermos a real dimensão da questão e caracterizá-la melhor, e tentar tratar da questão da melhor forma possível. Penso que respondi a todas as questões dos seus deputados, senão na próxima ronda voltam a... Obrigado.
Muito bem, senhor... Muito bem, senhor Diretor Executivo. Da parte, nesta segunda ronda, da parte do Grupo Parlamentar do PSD, creio que continuamos com a senhora Deputada Sandra Pereira. A senhora Deputada tem um minuto.
Sim, a senhora Presidente, pronto, como dizia, surpreende-nos aqui a parte do Partido Socialista que possa, de alguma forma, ignorar este fenómeno de utilização do SNS, ainda, e nós também compreendemos, que ele não se consiga conhecer e diagnosticar com total precisão, mas que o que todos sabemos, e o Partido Socialista tinha mais obrigação do que qualquer outro grupo parlamentar de saber isso, da utilização do SNS por parte de estrangeiros não residentes em Portugal e que se deslocam ao nosso país, por vezes até, segundo relatado, em contexto de redes ilegais, com o propósito único, ou pelo menos principal, de acederem gratuitamente a cuidados de saúde ou tratamentos médicos assegurados aos utentes do SNS. E, portanto, senhoras e senhores deputados, deixem-me só que fique aqui muito claro que não se trata de negar cuidados de saúde a ninguém, não é esse o propósito sequer, nem as intenções do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, trata-se apenas de quem se apresente perante o Serviço Nacional de Saúde estar devidamente munido dos competentes documentos de seguro ou de acordos internacionais que cubram as despesas efetuadas no Serviço Nacional de Saúde. Aliás, a generalidade dos países tem normas que prevêem exatamente a devida cobrança dos cuidados de saúde, sendo Portugal um dos poucos casos únicos que tem na sua lei uma norma tão aberta, que é isto que nos propomos agora a alterar. Disse.
Muito obrigada, senhora deputada. Sim, passo agora, estava só a dar espaço, passo agora a palavra à senhora deputada Mariana Vieira da Silva.
Bom, num minuto não é fácil, mas estou certa que o senhor diretor executivo conhece este manual, que é o que orienta todas as OLSs no registro de cada caso que chega a uma OLS. Este manual, cruzado com o que disse hoje aqui a Presidente dos SPMS, permite-nos saber quantos casos estão em cada uma destas tipologias. Diz a Iniciativa Liberal que o problema é que o Partido Socialista não tem os números. Não, não. Aquilo que a Presidente da SPMS aqui garantiu hoje é que é possível ter os números e que o Sr. Diretor Executivo e o Presidente da ACSS têm. E é isto que eu acho que nos cumpre perguntar. Nós podíamos não estar aqui a perguntar, mas uma vez que o PSD apresenta uma alteração à lei de bases com o único propósito de excluir os residentes que não tenham sua situação regularizada, é importante esclarecermos se temos ou não capacidade de medir o peso dos diferentes fenómenos. E volto a repetir, porque acho que isso é o mais importante, a Presidente dos SPMS, nesta manhã, nesta casa, disse que os sistemas informáticos permitiam tirar estas conclusões e que o Sr. Diretor Executivo tinha acesso a esses números. É só essa a pergunta que fazemos e não me parece uma pergunta muito estranha de um partido, mesmo tendo estado no governo, poder fazer, que é a quem recebe os dados, quais são os dados. Muito obrigada.
Muito, muito obrigada, senhora deputada. Muito obrigada. Bom, passo a palavra. Estes momentos fazem parte, ainda vivemos em democracia. E eu até gosto deles. E, portanto, ao senhor deputado, o senhor deputado pode pensar diferente de mim, mas quem preside sou eu, ainda. Senhor deputado Rui Cristina.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Este fenómeno de acesso a indivíduos estrangeiros, sem qualquer ligação a Portugal, foi durante muitos anos ignorado e secundarizado pelos anteriores governos do Partido Socialista, onde se tentou criar uma narrativa para os portugueses de que era um não assunto, um problema que foi escondido, que foi suavizado, e as consequências desta atitude é que agora não temos quantificações, temos poucos dados e não há uma verdadeira caracterização deste fenómeno. Amanhã teremos um debate protestativo, onde apresentaremos propostas para que se quantifique, para que se regule e para que sejam publicados relatórios anuais sobre este uso abusivo. Que fique bem claro que nós não estamos a fechar as portas a ninguém. Nós queremos continuar a ser o país que bem recebe os turistas, que gosta de receber turistas, e devemos continuar a apostar nisso. O que nós não queremos e o que Chega não quer... O que nós não queremos e o que Chega... E o que nós queremos e o que o Chega quer é que quem entra em Portugal venha por bem e não venha com a única, exclusivamente, ideia ou objetivo de usufruir descaradamente do nosso Serviço Nacional de Saúde. E o que me parece é que o Partido Socialista demonstra, mais uma vez, que está mais preocupado com os de fora do que com os de dentro, com os portugueses.
Senhor Deputado, muito obrigado e desculpe tê-lo interrompido. O Senhor Deputado, para esta última intervenção... Senhor deputado, vamos dar condições. Senhor Deputado, Mário Amorim Lopes tem a palavra, tem um minuto, Senhor Deputado.
Muito obrigado, Senhor Presidente. A nossa sorte é que o Ricardo Aruz Pereira foi de férias, só volta depois de Natal, senão íamos lá parar outra vez. Doutor António Gandara de Almeida, bem sabemos que são os SPMS que desenvolvem as soluções tecnológicas, a ACSS tem a responsabilidade administrativa de fazer boa cobrança e também de pagar aquilo que os outros países nos mandam, mas, quer dizer, a Direção Executiva é um coordenador do Serviço Nacional de Saúde, tem de se articular com estas instituições e tem de, naturalmente, estar ao corrente do que está a acontecer. E a verdade é que, passada esta audição, não surgiu aqui nenhum número novo. Nós não ouvimos, por parte de Sua Excelência, qualquer tipo de indicação de algum número novo, algum indício ou algo que esteja pensado para ser feito relativamente ao Serviço Nacional de Saúde como um todo, independentemente depois de que instituição é que é responsável por que atividade. E era importante saber, era importante que pudesse expor a sua visão para aquilo que deve ser feito do ponto de vista operacional, do ponto de vista administrativo, se as OLS estão preparadas para, eventualmente, caso o nosso projeto de resolução seja aprovado amanhã, serem capazes de cobrar a esses cidadãos estrangeiros não residentes antes, ex-ante, da prestação dos cuidados. Uma vez mais, recordo, não estamos a falar de cuidados emergentes, urgentes ou vitais, nem questões de saúde pública, doenças altamente infecciosas, que naturalmente requerem uma ação imediata. Mas está o SNS preparado? O que é que está a ser feito? É que não ficou respondido. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Diretor Executivo tem 5 minutos, no máximo, para responder às questões finais.
Muitíssimo obrigado, Sr. Presidente. Eu tendo a dizer que o SNS está preparado, mas custa-me dizer que está preparado sem saber o que é que vai ser decidido. Só depois daquilo que for legislado, nós saberemos o que temos que fazer para aplicar. É importante saber. Mas certamente vamos cumprir, como é nosso desígnio, tudo o que for legislado e for indicado, que é a nossa função fazer cumprir aquilo que quem de direito orienta, legisla. Em termos da CSS versus Direção Executiva versus SPMS, todos os organismos do Estado, nomeadamente os do Ministério da Saúde, têm as suas competências. E é verdade que nós acompanhamos e sabemos e coordenamos entre nós como tem que ser. Mas não deixamos ter, cada um de nós tem as suas competências e é sobre elas que também devemos responder e devemos emanar os números e devemos permitir que as coisas sejam feitas com a governação correta. A cobrança tem que existir, é uma preocupação. O acesso inadequado ao SNS e temos que nos preocupar com isso. Não podemos dizer também que não existe um problema. Existe um problema, mas volto a repetir, é um problema muito complexo que não é de ânimo leve ser discutido. Mas logo que seja definido o caminho que Portugal quer percorrer neste caso, as OLS e a Direção Executiva fará tudo para que seja feito aquilo que for decidido. Para nós preocupa-nos, como nós todos sabemos, estamos sob grande pressão, SNS, É verdade que temos melhorado o acesso, temos mais cirurgias feitas, temos mais consultas e muito com um grande esforço dos profissionais de saúde que trabalham todos os dias no SNS. Por isso, o acesso indevido ainda nos preocupa mais. As pessoas devem ter acesso aos cuidados quando necessário e adequados, e não deve haver abuso do SNS, que pertence a todos nós e é pago por todos nós. A IGAS, como eu já tive a oportunidade de dizer a meio da minha intervenção, vai aprofundar o relatório que fez e vai nos caracterizar melhor. E creio que em breve teremos novidades acerca disso e aí vamos conseguir caracterizar melhor este problema e ter e aí o acesso aos números. Em relação às questões, creio que não me esqueci, sendo a última ronda, de nenhuma das questões, e assim sendo, queria agradecer imenso a minha vinda cá, a forma como foi tratada e a direção executiva. Eu estarei sempre disponível para todas as questões que queiram colocar e desejar-vos um feliz Natal, boas festas e um feliz ano novo. Se não nos virmos antes, claro. Não estou a... Mas pronto.
Não podemos dizer não vai, porque aqui... Mas, em princípio, não. Senhor Diretor, a toda a Direção Executiva, também muito obrigada. A toda a sua equipa, também votos de boas festas. Muito obrigada.
Obrigado.
Podemos retomar os trabalhos para irmos almoçar a horas? Então, senhora deputada, senhores deputados, vamos retomar para irmos almoçar a horas, para termos almoços. Passamos para a parte 2 e passamos para o ponto número 1, apreciação e votação das atas número 34 e 35, referentes às reuniões de 4 e 11 de dezembro. Questiono se algum dos senhores deputados deseja usar da palavra. Então vou colocar as duas atas à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade. E obrigado aos serviços pela rapidez. Depois, ponto número 2, informação de baixa à comissão na especialidade das seguintes iniciativas. Proposta de Lei nº 16, Regulamento dos Ensaios Clínicos de Medicamentos para Uso Humano. Proposta de Lei nº 17, estabelece o novo quadro regulamentar de investigação clínica e os respectivos estudos de desempenho. Ora bem, nós tínhamos solicitado aos grupos parlamentares que nos indicassem eventuais audições ou pareceres que devamos fazer neste contexto. Peço-vos que nos enviem até dia 6 de janeiro. Eu faço desde já a proposta que fiz na última reunião, quando este assunto aqui foi tratado, para ouvirmos a Comissão Nacional de Ética das Ciências da Vida, portanto, o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida e o Infarmed, que são obrigatórias, digamos, neste contexto. E, portanto, o que questiono é se há algum grupo parlamentar que esteja contra esta proposta de definirmos já, que vamos ouvir o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, o Infarmed, independentemente dos contributos que nos façam adicionais, que nos vão chegar até dia 6 de janeiro. E volto a referir, eventuais audições presenciais ou por escrito, ou, pronto, eventuais audições presenciais ou por escrito, ou pareceres mais. Passo para o ponto, se não houver dúvidas, não há dúvidas. Passo para o ponto número 3, informação da baixa à Comissão na generalidade das seguintes iniciativas. Atenção, eu vou só dar a informação. Projeto de Lei número 364 do Chega, regulação do acesso ao SNS por estrangeiros não residentes. Projeto de Lei número 382 do Chega altera o acesso ao Serviço Nacional de Saúde no que respeita ao regime de isenção das taxas moderadoras para cidadãos estrangeiros não residentes em Portugal provenientes de Estados terceiros, uma vez que está agendada para amanhã, não haverá, para plenário, não haverá distribuição, mas como baixou à Comissão, tinha que informar os senhores deputados desse facto. Depois, também para informar, o ponto 4 da baixa à Comissão dos seguintes projetos de resolução. Projeto de resolução número 477 do Chega recomenda ao Governo que proceda ao levantamento e publicitação dos valores envolvidos na área de saúde dos acordos bilaterais celebrados com países terceiros. Projeto de resolução número 478 também do Chega recomenda ao Governo a implementação de medidas para aumentar a transparência em matéria de acesso à saúde por cidadãos não residentes em Portugal. Isto é a título informativo e depois continuaremos o trabalho aqui em comissão. Ponto número 5. Discussão e votação do relatório sobre o projeto de lei número 229 do PAN, assegura o reposicionamento na categoria de enfermeira especialista das enfermeiras que, por se encontrarem em gozo de licença de parentalidade, licença de situação de risco clínico durante a gravidez ou de direitos análogos, não tenham transitado para essa categoria nos termos do artigo 8º do Decreto-Lei nº 71 de 2019, de 27 de maio, e o Projeto-Lei nº 230 do Bloco de Esquerda, reposição de direitos a enfermeiras discriminadas por terem sido mães. Quero já agradecer à senhora deputada autora do relatório, a senhora vice-presidente desta comissão, Marta Silva, a quem passo já a palavra para a apresentação.
Muito obrigada, senhora presidente. Senhoras e senhores deputados, o presente relatório foi distribuído aos senhores deputados no passado dia 10 e, se me permitirem, dispensaria grandes pormenores. Sumariamente, estes dois projetos de lei visam corrigir situações de discriminação vividas por enfermeiras que, devido ao exercício de direitos relacionados com a maternidade, foram prejudicadas quanto ao reposicionamento na carreira de enfermagem, particularmente na categoria de enfermeiro especialista. Portanto, o projeto de lei número 229 do PAN e o projeto de lei 230 do Bloco de Esquerda convergem ambos nessa preocupação de regularizar o acesso à categoria de enfermeiro especialista para um conjunto muito restrito de profissionais que ficaram impedidas de progredir devido às tais licenças de parentalidade, licenças por risco clínico na gravidez ou outros direitos semelhantes. Ambas as iniciativas têm como objetivo central garantir que o exercício de direitos parentais ou de saúde não seja um obstáculo à progressão na carreira. Destacaria também apenas que ambas estão em conformidade com os requisitos constitucionais e regimentais e, conforme referido na nota técnica, à data da elaboração da mesma não foram recebidos quaisquer contributos, pelo que é proposta a consulta facultativa por parte desta comissão de designadamente sindicatos de enfermeiros. Finalmente, como autora do presente relatório, nesta sede, não irei manifestar a opinião sobre as propostas em análise. Muito obrigada.
Senhora deputada, reitero em nome da comissão os nossos agradecimentos pelo relatório e pela forma como também agora o apresentou. Pergunto a alguns dos senhores deputados se pretende usar da palavra. Senhor deputado Miguel Guimarães.
Muito obrigado, Senhora Presidente. É só para agradecer o relatório feito pela senhora deputada Marta Silva sobre esta matéria. Muito obrigado.
Obrigada, senhor deputado. Creio que todos os grupos parlamentares se juntam ao agradecimento do senhor deputado. Coloco então o relatório à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade de todos os grupos parlamentares. Vamos passar para o ponto número 6, onde temos três temas em que temos três grupos parlamentares diferentes que ficaram de apresentar um texto comum. Em relação ao tema cancro do ovário, era o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda que tinha que apresentar o texto comum. No entanto, a Comissão não recebeu esse texto comum e, como o Bloco de Esquerda não se encontra aqui, a proposta que vos faço é de adiarmos para a próxima reunião e de, entretanto, contactarmos o Bloco de Esquerda, senão vamos ter que votar um a um sem este último esforço de termos um texto comum. Se até à próxima reunião não houver um texto comum, passamos para uma votação tradicional sem este texto comum. Pergunto se algum dos grupos parlamentares está contra esta proposta. Muito bem, então passamos para o tema, a linha B, o tema fertilidade e procriação medicamente assistida. O grupo parlamentar do PSD apresentou uma proposta de texto conjunto. O PCP opôs-se à inclusão no ponto 1 da linha C da expressão na proposta de texto comum relativa à fertilidade e procriação medicamente assistida e, portanto, propõe, penso eu, preferencialmente uniformizado, é isto que aqui está? E, portanto, propõe retirar ou incluir? Portanto, o PCP opôs-se à inclusão no ponto 1 da linha C da expressão na proposta do texto comum à fertilização, opôs-se a isto, opôs-se à parte que diz preferencialmente uniformizada entre setor público e privado. Portanto, a proposta, não temos aqui o grupo parlamentar do PCP, portanto, vamos votar. Mas, entretanto, dou, obviamente, a palavra ao Sr. Deputado Miguel Guimarães.
Sr. Presidente, eu só pedi a palavra, como fui a pessoa que teve encarregue de fazer esta proposta de texto comum, acho que era importante dizer qualquer coisa, não é? Pronto. E, portanto, o texto comum foi feito com os contributos todos dos vários partidos políticos que apresentaram propostas. É evidente que tem aqui coisas que eu acho que nem devem estar. Há uma coisa, pelo menos, que não deve estar, que é do PAN, quando diz que quem articulação com o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, eu sei que está na moda o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, mas aqui se calhar é melhor o Conselho Nacional para a Procriação Medicamente Assistida, não é? Estamos a falar de elaborar um estudo que faça o diagnóstico do Estado, etc, etc. De qualquer forma, no texto conjunto que foi para os senhores e para os seus deputados, está isto, mas esta parte, eu aqui, obviamente, acho que houve um erro, provavelmente, do PAN, quereria dizer Conselho Nacional para a Procriação Medicamente Assistida e não Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. O resto, obviamente, está de acordo com aquilo que foi proposto pelos vários partidos políticos. E quando, e agora indo à questão do PCP, a questão é, nós devemos ter, a questão da idade deve ser uma questão com base naquilo que é ciência. Esta é a nossa opinião e acho que é a opinião, provavelmente, da maior parte das senhoras e senhores deputados. E quando se diz preferencialmente, porque estava também nas propostas, pelo menos em duas propostas, que seja a mesma idade no setor público e privado, é óbvio que é pensar exatamente nisto, quer dizer, é tentar acertar a idade correta de acordo com os mais especialistas, aliás, nós vamos ter que os ouvir, e aliás eu sugiro que para este texto comum depois esteja ouvido, por exemplo, o Conselho Nacional para a Apropriação de Medicamento Assistido, pelo menos este, que é...
Isto é um projeto de resolução.
Não é isso, mas... Não é preciso, ok, pronto. De qualquer forma, portanto, esta questão é uma questão que pretende normalizar as idades e não haver uma idade no setor privado e uma idade no setor público, isto é, que a idade seja a idade que cientificamente seja consensual relativamente a este tipo de procedimentos. Não é uma matéria fácil, podem existir várias opiniões, é verdade, mas, e por isso é que eu estava a falar nesta questão do Conselho Nacional para a Apropriação Medicamente Assistido, em termos de definir a idade, se nós formos definir aqui a idade, é importante, se calhar, falarmos com quem...
Então temos que ouvir antes de votar, senhor deputado.
Com especialistas, que eu acho que é razoável, okay. Porque nenhum de nós, julgo eu, é muito propriamente bem. Um especialista nesta
então
área.
Passo a propor à comissão, que parece-me pessoalmente... Não, senhor, parece-me muito bem que se faça a audição da Comissão Nacional para... A audição por escrito da Comissão Nacional de Procriação Medicamente Assistida antes de se votar o texto conjunto, porque aí estamos, de facto, fizemos o que é correto, ou seja, ouvimos antes de votar e, portanto, faço esta proposta, algum grupo parlamentar que se oponha
e substituir
no texto... Pelo...
Está colocado aqui.
Eu penso que é lapso.
Mas eu julgo que é lapso e substituir pelo Conselho Nacional para a Apropriação Medicamente Assistida, que é quem tem esse tipo de deveres em termos daquilo que é a sua missão.
Sua Excelência será o mais vocacionado para nos informar sobre isso. De qualquer maneira, também parece que é lapso. De qualquer modo, o que fica aqui decidido nesta reunião é que antes de votarmos o texto comum será ouvido por escrito a Comissão Nacional por Criação Medicamente Assistida, que é a mais adequada, e portanto passamos para o tema saúde sexual e reprodutiva, em que temos três projetos de resolução, um do PS, constrangimentos dos serviços de ginecologia e obstetrícia, outro também do PS, pela garantia e promoção dos direitos sexuais e reprodutivos ao longo da vida, incluindo na menopausa. Outro do PCP, reforço das medidas de acompanhamento à grave da hipoérpera no Serviço Nacional de Saúde. O grupo parlamentar do PS apresentou uma proposta de texto conjunto, mas antes, e vou, portanto, dar a palavra... quem é que quer aqui usar da palavra do grupo parlamentar do PS, a senhora deputada Susana Correia. Tem a palavra, senhora deputada.
Obrigada, senhora presidente, senhoras e senhores deputados. O grupo parlamentar do Partido Socialista apresentou ao PCP a proposta de texto comum, numa tentativa de até diminuir o número de pontos desta resolução. Entendemos que existem alguns pontos que tinham enquadramento na própria lei, que já está em vigor, e num conjunto de linhas. Ainda assim, o PCP apresenta uma segunda proposta, querendo manter aqueles pontos na linha da resolução, e, portanto, não nos vamos opor a isso. Daí está o texto que nós encaminhamos para
muito bem.
Texto comum.
Portanto, há um texto comum que acabou por ser consensualizado e que chegou aos senhores deputados. Pergunto se algum dos senhores deputados pretende usar da palavra nesta fase. Ora bem, qual é o título? Qual é o título? Ajudem-me. O título é Saúde Sexual e Direitos Reprodutivos. Vota-se o texto e a minha proposta é votar-se o texto e depois vemos qual dos títulos é o mais adequado dos três propostos. Sim, senhora deputada.
No texto comum que nós propusemos, nós temos os dois títulos do PS que têm a ver com os projetos de resolução do PS e temos o título do PCP. E fizemos a proposta de um título geral que respondesse a estes três títulos, que era Saúde Sexual e Direitos Reprodutivos. Não sei se o PCP respondeu...
Mas agora vamos votar.
Pronto.
Bom,
mas nós temos uma proposta de título.
É essa, saúde essa, sexual, sexual e direitos reprodutivos. Vamos votar o título, perdão, o texto, vamos votar o texto que foi, que vos chegou. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos votar o título. A proposta do título é saúde sexual e direitos reprodutivos. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado. Fechado este ponto. Passamos para o ponto 7. Discussão e votação na especialidade do projeto de resolução número 303 do Chega pela proteção da mulher grávida nos cuidados de saúde e no trabalho. Não foram apresentadas propostas de alteração e, portanto, a nossa proposta é votar o projeto de resolução na sua globalidade. Pergunto se o Chega pretende usar da palavra ou algum grupo parlamentar. Portanto, recomenda a proteção da mulher grávida nos cuidados de saúde e no trabalho, projeto de resolução número 303 do Chega. Algum dos senhores deputados pretende usar da palavra? Senhora deputada Marta Silva?
Só, não sei o que é que é costume ser feito relativamente à redação destes textos.
É esta projetos. Que vamos votar.
Eu tinha aqui uma sugestão só no título, porque penso que é um lapso. Retirava a última palavra e no trabalho, porque posso... de facto ele não remete para nada que, tenha, que esteja relacionado com o trabalho. Eu acho que este título é mesmo...
Ou seja, a proposta do Grupo Parlamentar do Chega, que coloca a votação, é, depois vou colocar, é,
apenas...
recomenda a proteção da mulher grávida nos cuidados de saúde, uma vez que o projeto de resolução nada refere ao trabalho.
Exatamente, okay. Não tem a ver com condições laborais, é
muito bem,
exclusivamente clínicas, situações clínicas.
Senhor deputado João Paulo Correia.
Não sei se falta muito para concluir a ordem de trabalhos, mas ia pedir para ver se esta votação podia passar para o final da ordem de trabalhos, se ninguém se opuser. É a última. Não temos mais nenhuma votação? Não mais nenhuma deliberação? Então vamos ter que interromper. Pronto, era para poupar tempo.
Senhor deputado, pretende que a votação do ponto número 7 seja para o final?
Não, já estamos no final da ordem de trabalhos.
Não estamos.
Isso está a ser... Não? Então afinal não estamos.
Não, estamos quase. Eu passo para os... A seguir é o PS. É o do requerimento do PS.
Correto. O que eu estou a pedir...
Ok, já percebi. Ponho os outros assuntos e a seguir o PS.
Não. O que eu estou a pedir é para que esta votação deste texto, do projeto de resolução de Chega, seja adiado para o final da ordem de trabalho.
Ok.
É isso que eu estou a pedir. Sim.
Muito bem. Muito bem, senhor deputado. Acho que estamos de acordo. Passamos para o ponto 8. Discussão e votação do requerimento do PS para a audição do Observatório da Fundação para a Saúde sobre o relatório apresentado SNS em Foco. Dou a palavra ao grupo parlamentar do PS para a apresentação do requerimento. Creio que vai usar da palavra o senhor deputado João Paulo Correia. Estou a falar do requerimento para... se ouvir o Observatório da Fundação para a Saúde. Sr. Deputado João Paulo Correia, para a apresentação do requerimento.
Obrigado, Sr. Presidente. Os dados tornados públicos pela Fundação e também pelo Observatório são suficientemente relevantes para que o Parlamento promova um debate sobre esse relatório, sobre os dados que foram tornados públicos. E que esse debate e essa reflexão seja feita precisamente com os responsáveis do Observatório da Fundação para a Saúde e que isso seja feito num prazo curto, porque estamos a debater essencialmente o futuro do Serviço Nacional de Saúde. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pergunto ao Sr. Deputado Miguel Guimarães.
Eu gostava só de recordar que o Observatório da Fundação para a Saúde não é propriamente uma instituição, é apenas uma fundação, então não é uma das instituições que normalmente têm a ver com isto da saúde. Mas não estamos contra, estamos a favor que seja ouvida e tal, mas é só para dar essa nota, que nós temos uma série, porque nós temos um conjunto alargado de instituições, fundações, ou seja, identidades que fazem relatórios sobre a saúde, de universidades, etc., não é? É só para lembrar isso, portanto, nós não vamos votar contra, vamos obviamente votar a favor, mas podemos de hoje para amanhã estar a ouvir uma série de entidades, não é?
Muito bem, Sr. Deputado. Mais algum dos senhores deputados pretende usar da palavra? Então, vou colocar o requerimento à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. A audição do Observatório da Fundação para a Saúde sobre o relatório SNS em foco. Passamos para os outros assuntos. Senhor, já estamos em condições de votar. Portanto, retomando o ponto 7, discussão e votação na especialidade do projeto de resolução do Chega. E, portanto, vamos votar primeiro o texto e depois o título. Vou colocar o texto na sua globalidade a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com a abstenção do grupo parlamentar do PS. Depois, o título. Vou colocar a proposta do Grupo Parlamentar do Chega, aqui transmitida pela Sra. Vice-Presidente Marta Silva, recomenda a proteção da mulher grávida nos cuidados de saúde. Apenas esta. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com a abstenção do Grupo Parlamentar do PS. Está aprovado. Outros assuntos, só dois minutinhos da vossa atenção, que garanto que será muito rápido. O Conselho Nacional de Saúde, ao abrigo do artigo 4º, número 1, alínea F, do Decreto-Lei 49/2016, e que estabelece o regime jurídico do Conselho Nacional de Saúde, solicitou uma audiência para apresentar o relatório de atividades de 2024 e o plano de atividades, bem como os trabalhos em curso pelo Conselho Nacional de Saúde relativos a 2025. O Conselho Nacional de Saúde enviou o relatório para um melhor sistema de informação de saúde ao serviço das pessoas, elaborado com um contributo do Conselho Nacional de Saúde para aconselhar como um contributo para aconselhamento do Governo e das instituições responsáveis em definir e executar as políticas públicas para o sistema de informação de saúde. Este relatório já vos foi distribuído, senhores deputados, e, portanto, a minha questão é se se opõem a que esta audiência seja agendada para janeiro. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade o agendamento da audiência da Comissão do Conselho Nacional de Saúde para janeiro de 2025. Ponto número 2. A Conferência de Líderes de 4 de dezembro, na Conferência de Líderes, foi consensualizado que se irá fazer uma alteração legislativa que harmonize os diplomas relativos a órgãos externos. Há órgãos externos que funcionam junto à Assembleia da República, mas nem sempre têm um tratamento harmonizado. E, portanto, a proposta que aqui vos fazemos é que, uma vez que irá circular uma proposta entre os partidos no início do ano para efeitos de ponderação de uma alteração legislativa que harmonize os diplomas relativos aos órgãos externos e, portanto, está pendente até início de janeiro essa proposta, o que aqui vos proponho é que na Comissão de Saúde, em especialidade, o projeto de lei número 206 do PSD, que aprova o Estatuto do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida e altera a lei número 32/2006, seja essa discussão na especialidade, aguarde a proposta e só depois desta proposta é que façamos, que virá na sequência da Conferência de Líderes, é que depois desta proposta de texto de alteração legislativa é que depois se agende em especialidade nesta comissão este projeto de lei, do PSD. Senhor Deputado Miguel Guimarães. Para a próxima reunião do dia 8, às 9 horas, obviamente.
Sim, Sr. Presidente, parece-me sensato, aliás, uma das entidades que nós íamos sugerir para ser ouvida era a própria direção da Assembleia da República, provavelmente o Departamento Jurídico da Assembleia da República, não é? Porque nós temos três órgãos a funcionar, órgãos consultivos dentro da Assembleia, ou o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, ou o Conselho Nacional para a Procriação Medicamente Assistida e o Conselho Económico e Social. E, portanto, esta proposta que o PSD fez para dotar o Conselho Nacional para a Procriação Medicamente Assistida de mais meios e de mais rapidez nos processos todos que têm a ver com as questões relacionadas com a natalidade, e nomeadamente com a Procriação Medicamente Assistida, é, no fundo, dar mais capacidade de resposta a estes órgãos. Não é? E, portanto, isso pode-se eventualmente também aplicar depois ao Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida e, eventualmente, também ao Conselho Económico e Social. Portanto, senhor... não vemos inconveniente em que isso seja feito. Só para deixar também...
Senhor, senhor deputado, peço então que nos façam chegar por escrito a proposta das entidades que querem ouvir por escrito. Está bem? Façam-nos chegar já e, portanto, agendaremos depois de circular. Portanto, a próxima reunião da Comissão... A próxima reunião, portanto, concluindo, na sequência da intervenção do Sr. Deputado Miguel Guimarães, façam-nos chegar por escrito a proposta das entidades que... Já chegaram? Ok. Então peço desculpa. Próxima reunião, dia 8 às 9 horas, é audição à ERSE com 3 requerimentos. E, portanto, como esta é a última reunião antes do período letivo... É que eu dou aulas também, antes do período festivo. Desejo a todos os senhores deputados e às vossas famílias boas festas. Senhor deputado João Paulo Correia.
Senhor Presidente, é possível distribuir aos coordenadores, e depois nós faremos chegar aos nossos deputados, como é evidente, a lista das audições que já estão aprovadas.
Com certeza.
E com a indicação das semanas em que se prevê fazer essas mesmas audições, por uma questão de programação política, com datas indicativas, só para nos ajudar à programação política do próximo mês.
Quem são? E a quem, de quem são os requerimentos? É que eu não vejo. Okay. Muito bem, isso será feito com o maior dos gostos. Recordo apenas que para dia 8... A entidade reguladora da saúde vem a requerimento do Bloco de Esquerda sobre acesso à IVG em Portugal e aos pelo menos 1.362 situações que o procedimento não foi realizado por se ter ultrapassado o prazo, e requerimento também do Chega sobre a taxa de mortalidade fetal e infantil. E, portanto, e haverá depois mais um, que é do Bloco de Esquerda, sobre práticas de publicidade enganosa por parte de hospitais e clínicas privadas. Portanto, são estes três requerimentos, mas com a maior... Mais... É. E, portanto, também faremos chegar aos senhores coordenadores a lista das audições e o calendário previsível para as mesmas.
Incluindo aqueles requerimentos que ainda não foram...
Ok. Incluindo também. Está bem. Está bem. Boas festas para vós e para as vossas famílias também. E viagens seguras, viagens seguras.